Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Muito boa tarde para vocês. Eu já falo boa tarde porque o programa vai de 11h30 até meio-dia e 30, né, Eury? Então já é boa tarde. Como sempre, o Eury ali me dando aquela força aqui no programa, na parte técnica. Vamos lá, dando meio que sequência ao tema da semana passada, em que eu falei sobre esclarecimentos sobre lucidez extrafísica nas saídas do corpo e temas correlacionados, hoje eu vou falar de diversas sensações projetivas que ocorrem ou antes ou durante uma experiência fora do corpo. Eu, quando comecei a tê-las, eu tinha 15 anos e não havia muita literatura na década de 1970 sobre esses temas. Eu não tinha com quem conversar. Então eu levei praticamente 6 meses ou 7 depois que eu tive a primeira saída do corpo espontânea para encontrar alguma literatura séria que aprofundasse o tema especificamente. Eu já contei muitas vezes aqui para vocês que naquela ocasião eu procurava nos sebos do Rio de Janeiro, onde eu cresci, a literatura que falasse das saídas do corpo. Não havia muita. O que havia era algum capítulo dentro de uma obra maior que falava de vários temas e que continha um capítulo de projeção. Eu já falei várias vezes para vocês aqui, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, publicado em 1857 na França, o capítulo 8 se chama Emancipação da Alma, a partir da pergunta 400. É todo sobre experiências fora do corpo, dentro do contexto espírita da época, com abordagem espírita, o que é natural. Já falei da literatura espírita daquela ocasião, século XIX, e virando já para o século XX alguns autores, que falavam de saídas do corpo, mas também dentro daquele contexto. Léon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, clássicos daquela época. Eu sempre li bastante, sempre li de tudo. Como tenho uma memória boa, eu consigo harmonizar áreas diferentes dentro de um contexto equilibrado, mantidas as devidas proporções de abordagens de cada área. Eu consigo unificar dentro de uma coluna mestra de saídas do corpo, somando tudo o que se tem em cada área. E lia também, procurava, os livros de ocultismo da época, os poucos que tinham, e que haviam alguns capítulos de saídas do corpo. Naquela época, eu achei algumas coisas do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que até hoje é uma instituição que está aí firme com seu trabalho e que remonta a décadas anteriores dentro da temática esotérica naquela ocasião, e tinha um autor chamado Francisco Valdomiro Lorenz, que tinha vindo do leste europeu para o Brasil, era um exímio tradutor e publicou muitas obras interessantes pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Tem um livro chamado Lições de Ocultismo Utilitário, da década de 1940, se eu não me engano, que tem um capítulo enorme sobre projeção astral e outras literaturas do círculo que tocavam no tema da saída do corpo no contexto dos temas abordados pelos autores. A literatura teosófica da época, nem tanto a Blavatsky, mas a literatura posterior a ela, da Anne Wood Besant, o Charles Webb Leadbeater, Ginara Jadasa, Major Arthur Powell e tantos autores teosóficos que acabavam tocando em algum momento no tema da saída do corpo em seus livros, mas claro, com abordagem teosófica, o que era também natural, principalmente na obra do Charles Webster Leadbeater, tem vários lances em que ele fala de saídas do corpo. No livro Os Sonhos, tem um livro muito bom dele, O Que Há Além da Morte, tem O Lado Oculto das Coisas, tem um livrinho dele excelente, A Clarividência, tem Os Chakras. No meio de todos esses temas, ele tocava em algum ponto nas saídas do corpo, a moda teosófica. Então eu achava tudo isso, mas dentro de capítulos, não tinha achado ainda nenhuma obra específica de saída do corpo. Até que, no ano de 1978, meses depois de eu ter tido a primeira projeção astral, eu achei um livro que eu já citei tantas vezes aqui para vocês, que é o Projeção do Corpo Astral, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento a partir da década de 1960 em diante, atualmente se encontra esgotado. O original é americano, de 1929, A autoria de Sylvan, Joseph Mouldon e Hillyward Carrington são dois pioneiros naquela época, 1929, onde havia pouca literatura. Havia um livro na França, O Médico da Alma, do Irã, que era o pseudônimo do Marcel-Louis Forain, que era ocultista e era maçom, e usava o pseudônimo Irã, que quem é maçom e está escutando o programa vai reconhecer. Alguma coisa do Oliver Fox, que era o pseudônimo do Hugh Calloway, que no início da década de 1920 publicou alguns temas correlacionados de glândula pineal, sonhos lúcidos e saídas do corpo, e depois, em 1938, ele compilaria todos esses escritos no livro Astral Projection, publicado na Inglaterra. E alguma coisa também lá de 1908 do Vincent Newton Turvey, do In the Beginning of the Ship, que é uma das obras clássicas e iniciais das saídas do corpo. Então, na época que o Sylvan Joseph Mouldon e o Hillyward Carrington publicaram o livro Projeção do Corpo Astral, em inglês, em 1929, nos Estados Unidos da América, não havia quase nada. Então, o conhecimento do livro vinha do projetor, que era o Sylvan Joseph Mouldon, que tinha saídas do corpo desde os 12 anos. Quando o livro foi escrito, ele devia ter praticamente 25 a 27 anos, mais ou menos, e o Carrington, que era um grande pesquisador, um grande cara, era o organizador, o compilador das experiências e relatos do Sylvan Joseph Mouldon. Então, ali, neste livro, quando eu comprei, eu encontrei muitas coisas que eu sentia e não tinha encontrado na literatura espiritualista em geral, também não tinha como encontrar, porque ali as saídas do corpo não era o tema específico, era algum capítulo dentro de uma temática maior. Ali não, no livro deles, era específico sobre saídas do corpo. Não é à toa que é um clássico do tema até hoje, uma das referências básicas daquela época, muito citada na bibliografia de projeção astral de vários autores posteriores a eles. Então ali eu encontrei nos relatos do Sylvan Mouldon vários paralelos daquilo que eu estava sentindo há meses e que não tinha explicação, notadamente as paralisias do sono, chamadas então ali no livro do Mouldon de catalepsia astral e posteriormente alguns autores chamariam de catalepsia projetiva, a condição que a pessoa acorda não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta chamar alguém, não consegue. Quantas vezes eu contei isso aqui no programa e venho contando aqui em lives, podcasts, porque de todos os sintomas projetivos, esse é o que ocorre com maior frequência na maioria das pessoas. Eu sei disso porque trabalho com isso há décadas, com público. Então, eu não estou na cadeira, no sofá em casa, na internet, clicando, não. Eu estou lidando com pessoas de frente, com palestras e cursos há décadas. Então, pessoas me contam coisas. Aqui na rádio, com o programa, há 23 anos, quantos relatos as pessoas mandaram para mim? Então, eu tenho um laboratório vivo, que são as pessoas conversando comigo, e de todos os sintomas projetivos, estado vibracional, balonement, que é a dilatação da aura e tantos outros, a paralisia do sono é o mais comum, ou melhor, catalepsia astral. E a paralisia do sono, como ela é interpretada pela medicina, ela é um sintoma de um estado alterado de consciência durante o sono, naturalmente, dentro dos ciclos do sono, o padrão de ondas cerebrais descendo, o sistema cardiorrespiratório relaxando, a pessoa desperta num estado alternativo em que o corpo não está ativado, ela dá o comando, o corpo não responde, ela fica com medo, entra em ação o instinto básico de sobrevivência e há uma descarga de adrenalina que acelera o metabolismo e a pessoa volta à vigília de forma abrupta com uma taquicardia, uma agitação por causa da adrenalina. Então é claro que a paralisia do sono é um sintoma físico. Não é isso que é a projeção astral. Eu estou dizendo que durante uma paralisia do sono ou catalepsia astral, se a pessoa ficar quieta e não tentar se mexer, ela flutuará para fora do corpo e experimentará uma experiência extracorpórea, a nítida sensação de flutuação, como se ela tivesse deitada em cima de um colchão de ar estufando. Quantas vezes eu contei isso aqui para vocês e é necessário cada vez falar mais pela enorme quantidade de gente nova que está crescendo agora, que não escutaram os programas de anos antes, nem leram nada de antigamente. Jovens hoje, um monte tendo paralisia do sono. Por isso é um assunto recorrente que precisa ser repetido muitas e muitas vezes para sempre estar mantendo esclarecimento sobre isso. Então foi ali, no livro do Silvan Mudum, que eu encontrei a descrição do que ele chamava de catalepsia astral. E eu sabia que era verdadeiro o que ele estava falando, porque eu estava sentindo igual. E aí a sensação de flutuação por sobre o corpo humano e de atravessar a parede e se ver em outro ambiente. Tudo aquilo que ele falava, eu estava experimentando sem ter lido nada antes. Eu era um adolescente normal do Rio de Janeiro, indo à praia, namorando, jogando futebol, indo ao Maracanã, assistir jogos do meu Botafogo e também do Santos. O Eurita adora futebol também. Do Santos, Eurita, eu vi uma vez, eu fui no Maracanã, eu tinha 12 anos, com um grupo de amigos do meu pai. O meu pai era fluminense, a minha mãe era botafoguense, um irmão flamenguista, o outro fluminense também, e eu era botafoguense também. Fui com um grupo de amigos do meu pai para o Maracanã assistir Botafogo e Santos em 1974. Eu me lembro que aquela seleção brasileira de 74 era quase metade do Santos e metade do Botafogo. Naquela época eram dois times muito de ponta. E aí eu fui, porque o time do Botafogo tinha Jairzinho. Poxa, tinha um monte de cara bom naquela época. E estava o Pelé já em fim de carreira. E o Santos enfiou 3-0 no Botafogo. E o Pelé arrasou naquele jogo. E aí eu fiquei muito fã do Santos, mesmo o Botafogo tendo perdido, Eurí. E aí um jovem indo ao Maracanã assistir jogos, indo à praia, indo ao cinema, namorando, escutando rock progressivo e hard rock, que eu continuo escutando até hoje, e de forma absolutamente normal, crescendo como uma geração de jovens daquela época. E aí eu comecei a experimentar essas saídas do corpo de forma espontânea. De vez em quando, algum amigo que eu comentava sobre isso falava assim, até com medo e com preocupação: Wagner, por que você foi se meter nesses temas espirituais, hein? E eu falava, eu não fui me meter em nada, eu fui atropelado pelas experiências fora do corpo e eu tive que procurar informação, estudar, para entender o que está acontecendo. Como vários de vocês que experimentam esses fenômenos sem ter lido nada. Alguém cético chega e fala assim, eu acho que esse pessoal lê e imagina tudo. Tá, eu não tinha lido nada, não sabia nada desses temas, e boa parte das pessoas que conversa comigo também não tinha lido nada, acorda paralisado, se sente flutuando depois e sabe que é real, como muitos de vocês também que estão escutando o programa sabem da realidade disso. Então, o Silvan Mudum, ali no livro, por isso eu estou citando, porque foi o autor que mais tratou de minúcias desse tipo de sensação, posteriormente surgiriam outros autores com muitas minúcias, como Robert Alan Monroe, no livro Viagens Fora do Corpo, Valdo Vieira, nos livros Projeções da Consciência e Projeciologia, também com muitos detalhes muito interessantes, eram projetores com um nível de consciência muito legal e puderam mapear muitos sintomas energéticos. O Robert Monroe, principalmente na questão do estado vibracional. O Valdo Vieira também, que falava de estado vibracional, catalepsia e outros sintomas. Agora, o que mais aprofundou a questão da paralisia do sono, da catalepsia extrafísica, foi o Silvan Mudum e o que eu vou falar agora para vocês, que posteriormente o Robert Monroe e o Valdo Vieira também falariam, mas com menor ênfase. O maior autor a falar do que eu vou comentar agora foi o Silvan Mudum. Eu acordava paralisado, me sentia flutuando, como se estivesse pairando num colchão de ar invisível que me elevasse 2,5 metros por sobre o corpo ali. Então, fora do corpo, eu percebia algumas sensações que eu vou comentar já com vocês. E na literatura que eu estava procurando, a literatura espírita, a ocultista, a teosófica, não havia narrativas desse tipo de fenômeno. Haviam as narrativas de saídas do corpo como um todo dentro da mescla com outros temas. Ali no livro do Mudum estava especificado o que eu estava sentindo, um conjunto de sintomas, que é o que eu quero a partir de agora explicar para vocês. Eu contei do Silvan Mudum, estou falando dos autores de projeção para colocar vocês vocês dentro do contexto desse tipo de experiência, para dar embasamento de que não só sou eu que falo nisso, outros autores sérios também já falaram, e hoje eu vou usar como referência o Silva Muldoon, porque foi o livro que mais me ajudou naquela ocasião, no ano de 1978. Uma das coisas que me explicou vários detalhes foi o seguinte: o Silva Muldoon falava que muitas vezes ele se projetava para fora do corpo e ficava pairando 1,5 metro, 2 metros sobre o corpo. Às vezes ele ficava paralisado, flutuando para fora do corpo. Às vezes ele se sentia oscilando para um lado e para o outro com o corpo astral sem conseguir escapar. Muitas vezes ele saía na posição horizontal, deitado, e depois tomava a posição vertical em pé. E aí ele pôde observar com detalhes o campo energético do corpo humano, o cordão de prata, que ele chamava na ocasião de cordão astral. Foi um dos que mais deu detalhes também sobre o mecanismo do funcionamento desse conduto psíquico entre o corpo astral e o corpo humano. Ele chamava o corpo sutil de corpo astral também, né? Chamado então de psicossoma, perispírito, corpo espiritual, corpo de luz. Em outras áreas, ali ele chamava de corpo astral. Era o ano de 1929. Então, ele foi o primeiro a elaborar a seguinte teoria, que estava correta e eu pude comprovar. Quando ocorre uma saída do corpo em que a distância do corpo astral para o corpo físico é mínima, a pessoa está 1 metro, 1,5 metro, 2 metros flutuando próximo ao corpo humano, tecnicamente ela está fora do corpo, mas não está fora do campo energético que irradia do corpo para fora, o duplo etérico, que quem estuda teosofia e ocultismo sabe, o campo energético adstrito ao corpo humano, onde estão os chakras. Então, na hora da saída, com o metabolismo cardiorrespiratório baixo, as ondas cerebrais num padrão mais baixo e os ciclos do sono lá embaixo também, bem aprofundados, o que acontece? O campo energético humano, como não está naquele momento apropriado para os movimentos da vigília, e sim numa interiorização, né, e não numa exteriorização dos sentidos para ativar o corpo humano para fora, naquele momento o duplo etérico dilata, ele se expande um pouquinho e vai formando um campo energético adjacente em volta do corpo humano, como se fosse uma espécie de válvula de segurança energética. E ele detectou que esse campo ia em torno de 4 metros em volta do corpo humano. Ele estava projetado fora do corpo, dentro desse campo, mas ainda sem escapar desse raio de ação do corpo humano, que ele calculou em torno de 4 metros em todas as direções a partir do corpo humano, para cima, para os lados, para baixo, um campo energético dilatado e ele flutuando dentro dele, próximo ao corpo humano, que são as imagens que ele colocou no livro, e que depois tantos outros autores também colocaram, a imagem clássica do corpo astral flutuando dentro do campo energético por sobre o corpo humano. A maioria dos livros traz algumas imagens assim. E aí, o que ele pôde observar? A ação desse campo, ela comprimia o corpo astral, trazendo uma série de sintomas, e ele chamou esse campo adstrito ao corpo, que se expandia na hora da projeção, ele chamou de cúpula de atividade do cordão astral. Foi o nome que ele achou. Ele também chamava de faixa de atividade do cordão astral, tá? Esse campo dilatado onde a pessoa estava projetada dentro. Posteriormente, outros autores da área de projeção, pegando a nomenclatura do Muldoon, adaptaram e atualizaram. Por exemplo, faixa de atividade do cordão de prata, perímetro psíquico do cordão de prata. Todos nomes variados do que o Muldoon chamava de faixa de atividade do cordão astral ou cúpula de ação do cordão astral. Ou seja, a pessoa está fora, o campo energético está dilatado, a pessoa está flutuando por sobre o corpo humano dentro do campo energético. Ela não se afastou para fora desse perímetro de 4 metros. Quando a pessoa ultrapassa esse limite, o que vai acontecer? Os filamentos do cordão de prata, que são bem condensados, quando a distância é menor entre o corpo astral e o físico, esses filamentos estão mais densos, mais grossos, vamos chamar assim. Então, quando o corpo astral solta-se para fora do campo energético, vamos dizer assim, ganha altura e liberdade, esses filamentos vão sutilizando-se até formar um feixezinho de energia conectado na parte posterior da cabeça astral, parecendo uma teia de aranha no ar ou um fio luminoso pelo ar. O Muldoon detectou acreditou isso olhando para trás, eu também e tantos outros. E aí dá para entender por que que os ocultistas falavam por metáfora. Não cordão astral, nem de prata, e sim fio de prata ou teia de prata, significando que ficou mais sutil à medida que o corpo astral se afastou do corpo humano e a distância, ou até em outro plano, esse conduto sutil seria extremamente sutilizado, mais ainda, né, quintessenciado em relação ao campo energético. Então, em torno de 4 metros, dentro do campo energético do corpo humano, os filamentos do cordão continuam densos. Ultrapassou aquele limite, dali daquele perímetro para fora, parece uma teia de aranha no ar, normalmente da cor da luz brilhante, mas pode tomar outras cores por variações energéticas dos chakras no campo energético e dos para-chakras no corpo astral. Então, este campo energético, esta faixa de atividade do cordão de prata, tecnicamente a pessoa está fora do corpo, mas não está fora do raio de ação desse corpo. Então eu correlacionei aqui uma série de sensações. Euri, eu tinha pedido ao Euri para separar um texto ali, mas eu vou usar no segundo bloco mesmo, tá? Vamos deixar para não interromper a sequência. E aí eu separei aqui hoje, montei aqui nos estúdios da rádio, sensações decorrentes quando a pessoa está fora do corpo, mas ainda dentro do campo energético, próximo ao corpo. Não é fora, em outro plano. É pairando dentro da cúpula de atividade do cordão de prata. Tá? Vocês vão achar sobre isso em Valdo Vieira, Robert Monroe, mas principalmente em Silvan e Josep Muldoon, no livro Projeção do Corpo Astral. Então, vamos lá. Pode acontecer que os filamentos energéticos estejam tão condensados naquele momento que a pessoa se vê em pé, flutuando por sobre o corpo. Quando ela tenta fluir para frente, ela não consegue. Parece que tem fios invisíveis tracionando-a para trás, né? Parece um monte de chiclete agarrado te repuxando. A pessoa flutua um pouco para frente, os filamentos contraem para trás e ela fica nesse vai e vem, e muitas vezes ela não consegue perceber que atrás dela estão vários filamentos que se conectam aos chakras do duplo etérico e se conectam nas contrapartes correspondentes dos chakras no corpo astral ou para-chakras, se quiser chamar assim. Então dá muita sensação de repuxo. E a pessoa no ar, sendo repuxada sem saber o que é, ela pode muitas vezes achar que tem um espírito atrás dela puxando-a para trás, e não era isso, é nos filamentos do cordão de prata muito condensados. Silvan Muldoon narra isso, eu narro isso, Valdo Vieira narra isso, Robert Monroe também narrava. Isso aí está permeando a literatura de outros autores de projeção astral também, e eu sei que com vários de vocês que estão me ouvindo agora, isto também é real. E veja bem o que eu estou comentando, sensações tiradas da prática. Você não aprende isso lendo em livro, você reconhece isto lendo os livros a partir do que você teve antes de ler qualquer coisa. Então eu sabia que o que o Muldoon estava dizendo era verdade, porque eu estava experimentando, apenas eu não tinha explicação. Então, à medida que eu fui aprofundando a literatura do tema, eu fui encontrando paralelos e descobrindo que eu era uma pessoa absolutamente normal, com uma capacidade parapsíquica emergente, espontânea e sem ter com quem conversar. Então, é claro que a literatura de saídas do corpo ajuda muito a pessoa a entender por estes paralelos que ela encontra sensações semelhantes. Mas é claro, a experiência de alguém nunca será igual a de outro, mas existem determinados padrões que você vê claramente que acontecem com a maioria das pessoas que saem do corpo. Outra coisa, muitas vezes há uma certa pulsação na base da nuca extrafísica do corpo astral projetado. Como vocês sabem, o cordão de prata é um conjunto de filamentos energéticos que se projeta para fora do corpo com o corpo astral e que sai de todas as partes do corpo, da cabeça até os pés. Mas, notadamente, dos 7 chakras principais, saem os filamentos maiores que se condensam formando um feixe que, no corpo espiritual, normalmente é aderido na parte posterior da para-cabeça astral, na paranuca ou entre as omoplatas aqui, né, nas escápulas aqui bem atrás, ou na base da nuca ou no pescoço. Então, na hora que o cordão de prata traciona puxa, porque o metabolismo do corpo humano está subindo e o corpo requisita a parte espiritual, que é a sua essência vital, vai haver um repuxo nos filamentos do cordão de prata e lá na ponta o projetor vai sentir um repuxo na base da nuca, onde está a ponta mais sutil aderida. Há um repuxão que o Sylvain Meudon chamou de tração do cordão de prata. Posteriormente, o Valdo Vieira chamaria de chamado admonitório, que é essa sensação do repuxo na base da nuca, e aí a pessoa pensa, e eu vou ser puxado. Antes que ela termine o pensamento, ela já está puxada para dentro pela ação automática do cordão de prata. Euri, já estamos em cima no horário? Euri, você adiantou o relógio, cara. Eu não falei quase nada. Caramba, tá bom. Então, gente, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos. Vamos aí dar sequência ao que eu estava falando no primeiro bloco sobre sensações projetivas dentro do campo energético do cordão de prata em torno do corpo humano. Vamos lá. A catalepsia projetiva, que é a sensação da pessoa acordar paralisada, que o Sylvain Meudon chamava de catalepsia astral, já falei muitas vezes para vocês, não tente se mexer na hora, fica quieto, tranquilo, pensa em flutuar, pensa que você é um balão que está inflando, crescendo, porque se você tenta se mexer, o comando mental em relação ao corpo puxa a atenção para o corpo e ativa o metabolismo. O medo daquilo vai disparar adrenalina, o que vai destruir o relaxamento daquele instante que possibilitaria a saída do corpo. Então, fiquem calmos, tranquilos e deixa acontecer. Vocês não vão morrer. Eu faço isso desde os 15 anos. A paralisia do sono antecede a saída do corpo se a pessoa quiser desenvolver a saída do corpo. Veja, a paralisia do sono é um sintoma, ela não é projeção astral. Eu estou dizendo que a partir dela, a pessoa pode aproveitar e escapar para fora do corpo humano. Então, muita gente não entende o seguinte, estou paralisado, tá, estou tranquilo, consegui flutuar, estou a um metro por cima do meu corpo, eu sei, eu estou lúcido, eu não estou dormindo, isso não é um sonho lúcido, eu estou totalmente consciente de que eu estou flutuando em cima do meu corpo humano, que está adormecido embaixo, eu estou com um grau de consciência diferente do da matéria, mas lúcido, muito mais inclusive do que dentro do corpo. Caramba, por que eu não consigo me mexer, ganhar altura ou pensar em algum lugar e fluir para algum ambiente? Porque ela está pairando sobre o corpo humano um metro ou dois, ainda dentro do campo energético, e, portanto, a distância entre os dois corpos é mínima, e os filamentos do cordão de prata muito fortes e densos. Então, eles mantêm o corpo astral lastreado, preso, dentro do campo energético. E aí a pessoa não entende. Mas eu estava cataléptico, paralisado psiquicamente, e pensei em flutuar. Era para eu ter o movimento aqui fora, já que a catalepsia projetiva era um sintoma lá do corpo material, no estado alterado. Eu estou fora, por que eu não consigo me mexer? Então isso seria uma catalepsia extrafísica durante a saída. Então você teria uma paralisia antecedente à saída, que você então emergiria para fora do corpo, e um segundo tipo de paralisia fora do corpo, dentro do campo energético, pairando em cima do corpo humano. Muitos projetores não entendem isso, porque falam, eu estava paralisado antes, eu já pensei em flutuar, eu já estou fora, continuo paralisado por quê? Por causa da compressão energética, da faixa de atividade do cordão de prata, mantendo o corpo astral correlacionado muito próximo ao corpo, e daí a sensação gravitacional de estar preso, gravitacionalmente por cima do corpo humano, preso por algo invisível. Uma segunda catalepsia, esta então, fora do corpo. Como é que a pessoa deve proceder? Fazendo a mesma coisa que ela fazia no corpo. Fica tranquila, calmamente, pensa em flutuar para fora do campo, aí ela vai recuperar o movimento naturalmente. Ou pulse luz no para-chakra frontal, porque isto mudará a condensação energética do corpo espiritual, que ganhará maior sutileza e leveza, e então flutuará para fora do campo, com um movimento natural. Pessoas que têm saídas do corpo da seguinte forma, ela deita e dorme, apaga, tem a saída do corpo inconsciente e no meio da saída, longe ou até em outro plano, ela desperta fora do corpo, ela estava tendo uma projeção astral inconsciente e ela despertou no meio tornando-se consciente, mas sem ter visto a saída. Este tipo de projeção tem sua vantagem, porque a pessoa desperta já fora do campo energético do cordão de prata e não experimentará estas sensações decorrentes de estar projetada dentro do campo que eu estou comentando aqui. Bom, e tudo que eu estou comentando que rola na saída pode rolar também no momento da volta. A pessoa é puxada de volta, paralisada por sobre o corpo humano, numa catalepsia extrafísica pós-projeção, logo depois ela encaixa no corpo e desperta paralisada no corpo, numa catalepsia pós-projetiva. Né? Também pode acontecer, tanto na ida quanto na volta. E se ocorrer na volta, aproveita e faz a segunda da noite. Se solta de novo, porque está propício, o corpo ainda está no estado alterado, aproveite a promoção projetiva daquele momento e faça a segunda saída da noite, se conseguir, é claro. Dentro do campo energético, o corpo espiritual flutuando por sobre o corpo humano, muitas vezes ele oscila para a esquerda e para a direita, paralisado no ar, já fora do corpo. Isso acontecia muito comigo e eu não entendia. A correlação mais natural, imagina um balão cativo por uma corda, seguro por uma corda numa base no chão. Dá um ventinho, uma brisa, o balão oscila para lá e para cá, preso pela corda ao lugar no físico onde ele está baseado. A mesma coisa é o corpo astral, flutuando, preso por filamentos energéticos e oscilando para lá e para cá dentro do campo energético. Essa oscilação pode ser lateral, como pode ser para frente e para trás, e o projetor balouçando como um balão cativo dentro do campo energético, sem conseguir sair, acaba por ficar ou com medo daquilo, porque não entende o que está acontecendo, e isso vai puxá-lo de volta para o corpo, por causa do disparo da adrenalina, por repercussão do medo, ou ele vai ficar irritado, que é o que acontecia comigo. Eu ficava oscilando por sobre o corpo, falava, como que eu não consigo ir para cima? Aquilo me irritava, eu era puxado para dentro do corpo na hora, até eu descobrir que eu tinha que ficar bem sereno, bem tranquilo, que eu escaparia naturalmente daquele efeito energético paralisante por sobre o corpo. Bom, pode acontecer com a pessoa flutuando sobre o corpo, ainda dentro desse campo, dilatações e espichamentos do corpo espiritual. Ora, já expliquei para vocês muitas vezes que o corpo sutil é dotado de alta plasticidade e plasma tudo que a pessoa pensa sobre ela mesma. Ora, nós estamos encarnados aqui na Terra, num corpo antropomórfico, tridimensional, o corpo humano. Então, nós nos identificamos com a forma do corpo atual. Na hora que nós saímos do corpo, inconscientemente, a mente plasma no corpo espiritual a forma humanoide correspondente ao corpo onde nós estamos ligados nesta encarnação. Então, uma tendência de duplicação da forma do corpo físico no corpo astral, que naturalmente, sendo um campo energético, já teve formas anteriores em vidas anteriores ligadas a corpos outros, antes dessa vida. E no plano extrafísico, se a pessoa estava livre, sem pensar muito no plano material, o corpo espiritual vai tomar um formato translúcido, né? Mais sutilizado e, quiçá, uma esfera de energia, né, com formas superiores à noção antropomórfica do nosso corpo humano. Então, 99% das vezes, na saída do corpo, o corpo extrafísico toma o formato humanoide. Agora, entenda, o fato desse corpo parecer humanoide não significa que ele tenha as mesmas funções do corpo humano. Esse corpo não fala, não vai ao banheiro, não respira, simplesmente é um campo psíquico plasmado com a forma humanoide. Então, nem sempre a mente consegue plasmar e condensar exatamente igual está o corpo embaixo. E já expliquei para vocês que a questão de como a pessoa aparece revestida, algum tipo de indumentária, vai de acordo com o que a pessoa tem na cabeça. A maioria das pessoas não tem um uniforme de trabalho, dorme de pijama. Então, a tendência é que, mesmo dormindo de pijama, ela apareça fora do corpo com a roupa a qual ela está muito identificada no dia. Por exemplo, um médico vestido de branco, para dar um exemplo, um militar vestido com a sua roupa característica na sua função, tende, mesmo dormindo de pijama, a aparecer plasmado com a indumentária tão acostumado que está a vesti-la durante anos no dia a dia. Outros que não têm um padrão de roupa, a tendência é plasmar o único padrão, que é o pijama, que é o mesmo todas as noites. Uma pessoa pode dormir nua. Na hora que ela sair, a mente protege a autoimagem dela com uma indumentária, porque nós não estamos acostumados a nos manifestarmos externamente pelados. Então, na hora que há uma saída, a mente cria algum tipo de indumentária tirada do banco de memória como uma proteção da autoimagem da pessoa. Mas mesmo isso pode variar. Imagine um indígena projetado de tanga ou sem nada, porque não tem o condicionamento da roupa de uma pessoa citadina, uma pessoa da área urbana. Isso varia bastante. Então, o corpo espiritual, a pessoa está projetada na mesma posição que o corpo está deitado, ou de barriga para cima, ou de lado, ele sai na mesma posição na maioria das vezes. E aí ela pairando ali por cima, ela sente, por exemplo, que os pés extrafísicos ou parapés espicharam ou inflaram, parecendo que são pés enormes. As mãos parecem que são enormes, duas mãos gigantescas. A aura da cabeça pode dilatar, parecendo que a cabeça dela é uma bola de energia estufada. Ou seja, dilatações e espichamentos da forma projetada, porque ela não é fixa, é dotada de alta plasticidade e está tentando plasmar a forma humana para duplicar a forma humanoide, mas ainda não conseguiu. E dotado de alta plasticidade, espicha, contrai. Imagina então, Yuri, que você acorda projetado, paralisado no ar, com a sensação que sua cabeça ficou grande, o pé dilatou e você não sabe nada disso. Vai te dar uma confusão danada, medo. Eu tinha tudo isto e não tinha quem me explicasse, e só fui encontrar isso, não totalmente, no livro do Silvan Muldoon, e depois, lendo de outros autores, eu fui me identificando com o que eles narravam. Eu estou falando de coisa prática, não estou falando de teórico que lê 1 milhão de livros e que acha que sabe muito, porque 1 milhão de teorias não vale 1 minuto de prática, que te dá muito mais explicação prática do que 1 milhão de teorias. E tem muita gente mexendo com saída do corpo, teóricos do tema, né, que falam daquilo, classificam coisa, mas não experimentaram aquilo. Eu estou falando do meu caso, que foi igual o caso do Silvan Muldoon, do Valdo Vieira, do Robert Monroe, todos espontaneamente começaram a ter saídas do corpo e foram estudar para entender o que estava acontecendo, né? E é assim com a maior parte de vocês também. Vamos lá. Há também uma dificuldade quando a pessoa está pairando por sobre o corpo, ali paralisada, cataléptica, extrafisicamente. A pessoa está pairando, o nível de lucidez pode não estar totalmente claro, a lucidez dela pode estar oscilando, um pouquinho mais consciente, um pouquinho menos, e ela lutando para ficar lúcida naquela projeção, quando dá uma sensação de ruídos em torno, como se fosse uma estática. O que, que é isso? Ora, a pessoa está projetada ainda dentro do campo energético do corpo. São estalidos, não nos armários, mas no campo energético, como se fosse barulhos oriundos de uma eletricidade no ar, e a pessoa com a consciência não tão alta, esses barulhos, que não são barulhos que se propagam por ondas sonoras, como no plano físico, são sons psíquicos e energéticos, só escutados durante a saída com a percepção do corpo astral, com os parasentidos, que não são sentidos limitados do corpo, são parasentidos que dão uma percepção energética, psíquica, dá uma sensação de uma estática, uma eletricidade no ar ou dentro da mente da pessoa que está pairando sobre o corpo. E ali, muita gente narra que não consegue enxergar. E a pessoa fala, eu tenho que abrir os olhos, eu tenho que abrir os olhos. Mas veja, pessoal, os olhos estão no corpo embaixo. Ela está fora do corpo, não precisa dos olhos para ver. Para alguém ver um objeto no plano físico, necessita ver fótons, partículas luminosas, uma fonte de luz, que a luz incidindo sobre um objeto, a luz então reflete no objeto e os olhos do corpo humano captam os impulsos luminosos e o cérebro decodifica as imagens e fala, estou vendo, que é o ato de ver um objeto refletido pela luz, que em latim é chamado vider ou vidência, que é o ato de ver algo. Quando você vê algo além da reflexão da luz de forma psíquica, o nome é clarividência, do latim clarus, que é claro, com a palavra vider, que é ver, ver claro, ver além da reflexão da luz. Então, no caso, se a pessoa está fora do corpo, os olhos do corpo humano estão fechados, não estão percebendo reflexão de luz nenhuma, não está recebendo a reflexão da luz nos objetos. A pessoa está fora e ela não depende da reflexão da luz. Então, por que ela não consegue ver? Por dois motivos. Primeiro, condicionamento mental. Se a pessoa fica, eu tenho que abrir os olhos, tenho que abrir os olhos, ela não entendeu nada, os olhos estão fechados embaixo, ela está fora, não precisa de abrir ou fechar olhos, ela não depende da reflexão da luz fora. Na hora que isso acontecer, lembra disso, que vai desbloquear, às vezes é um bloqueio mental de percepção. E o segundo ponto, que é mais frequente, através dos filamentos energéticos do cordão de prata, a energia do duplo etérico flui e encapa o corpo astral que está fora, notadamente a para-cabeça. Então, esta energia excedente fluindo do corpo pelo cordão e envolvendo a cabeça diminui a lucidez e cria uma capa energética em volta que impede a pessoa de perceber algo, porque as percepções do corpo astral ficam embotadas por causa desse lastro energético do duplo etérico encapando o corpo astral. São os dois motivos da pessoa estar fora do corpo e não ver. Excepcionalmente, de forma mais rara, a pessoa pode até estar longe do corpo e às vezes não conseguir ver nada. Por quê? O duplo etérico vai fluindo pelo cordão de prata e encapa para a cabeça, mesmo à distância a pessoa não consegue enxergar. O que vocês podem fazer? Pulsação de luz no para-chakra frontal, luz branquinha pulsando pela força da vontade. Isso vai dilatar a aura da para-cabeça e vai diluir o encapamento do duplo etérico que volta pelos filamentos do cordão, liberando o corpo astral. Pulse luz na testa se você não estiver vendo nada. Vai desbloquear. Agora, se for um bloqueio mental, não vai adiantar a pessoa pulsar luz, porque a mente dela não admite a ideia dela ver sem os olhos fora do corpo. Então, esses esclarecimentos que eu estou fazendo são bem técnicos, tanto no programa anterior quanto este, voltado bem para explicar categoricamente sensações das saídas do corpo. É muito importante fazer isso aqui na rádio, está em podcasts variados, onde eu vou muito falar desses temas, onde eu vou as pessoas perguntam, então às vezes alguém fala, pô Wagner, você repetiu coisa no podcast aqui, no outro, porque as pessoas perguntam as mesmas coisas, né? Quando dá para aprofundar, aí eu aprofundo, mas as pessoas não perguntam coisas mais aprofundadas, então aqui no programa, ou às vezes lá no meu canal do YouTube, eu aprofundo um pouco mais, e também nas aulas com meus alunos somente presenciais. Tem coisas que dá para mostrar só ali no momento, mas é importante estar falando dessas minúcias da saída do corpo, porque a literatura de saídas do corpo não é tão conhecida especificamente como literaturas de outros temas, como a mediunidade, como chakras, por exemplo, que tem tantas literaturas específicas. Mas a saída do corpo tem uma literatura que não é tão conhecida para o público aberto. Por isso a importância de ter dicas de livros desta área de forma bem universalista, para a pessoa ler tudo e somar as informações e descobrir o jeito dela, por temperamento dela, em cima daquilo e crescer em cima. É importante estar falando disso aqui numa rádio, em aberto. Isso era impensável 100 anos antes. Um assunto dessa monta está sendo abordado em aberto. E não tem muitos programas como esse, não é só no Brasil não, no mundo inteiro. E é óbvio que deve ter mais alguém falando disso em outros pontos aí do planeta. Mas são poucos, eu gostaria que fossem mais. Mais pessoas agora, pessoas com nível, com profundidade, para clarear bem as coisas, não para confundir as pessoas, não para mistificar isso. E pelo contrário, desmistificar, explicando claramente os mecanismos disso, eu me sinto muito bem, porque eu fico bem à vontade nesse tema, que é o tema que eu mais gosto, e eu sei que vários de vocês que experimentam saídas do corpo encontram ressonância em tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, e como é importante falar dessas coisas em aberto, tá? Eu vou deixar ainda partes aí desse material para o próximo programa, ainda nessa vibe. O programa da semana passada está intercalado com o de hoje, essa temática, e para o domingo que vem também. Por que eu pedi o Eury para me avisar quando faltasse um tempinho para terminar o programa? Eu escrevi um texto, eu mesmo, eu estou montando aquele material dos Pretos Velhos, Na Luz dos Pretos Velhos, livro que será disponibilizado gratuitamente lá no meu site. E eu escrevi um texto em homenagem aos Pretos Velhos e Pretas Velhas e entidades que vem lá de Aruanda, que quem está me ouvindo é da Umbanda, conhece, e levando, só alertando para quem está ouvindo o programa a primeira vez, eu não sigo área nenhuma, tá? Eu falo aqui de tudo e vejo mentores extrafísicos na saída do corpo há muitos anos, de todas as áreas, chineses, hindus, de Umbanda, espírito, ocultista, e como eu tenho a mente aberta, eu vou aprendendo de tudo, com todos eles, e também dou palestras em lojas maçônicas, grupos da Rosa Cruz, grupos espíritas, grupo de Umbanda, grupo espiritualista, da mesma forma, estamos tratando de um tema que não tem dono, é a saída do corpo. Então, na saída do corpo, muitas vezes, como já falei para vocês aqui no Brasil, eu fui ajudado por entidades de Umbanda que nunca me pediram para ser umbandista nem para fazer nenhum ritual. Sabe o que eles me pediram? Faz o bem, melhora como consciência, que o seu caráter seja positivo, que você seja honrado na senda espiritual. É isso que eles me pediram, assim como tantos outros mentores, por saber que jamais eu prenderia minha consciência numa área só. Então esse texto tem esta vibe da Umbanda no astral do Brasil, é uma homenagem a esses mentores que tanto vem ajudando tanta gente que nem é da Umbanda, inclusive que nem acredita nisso. Vamos lá, Eury? Eu vou usar uma música de fundo muito bonita, muito calma, que se chama Silent Waves, Ondas Silenciosas, de um artista francês chamado Parrista. E o texto se chama, pode liberar, Eury, Salve, Salve, Grandezas Espirituais. E acredito que vocês vão gostar pela vibração disso. Talvez eu encaixe esse livro, esse texto, no livro dos Pretos Velhos. É bem provável. Vamos lá. Som de ondas do mar de fundo e eu vou ler por cima. Salve, salve, grandezas espirituais. Diante da maledicência e dos queixumes, pense na luz do alto e em seu coração diga: salve, Zambi. Diante das zicas da vida, pense na espiritualidade superior e diga: salve, Oxalá. Diante do azul do céu, pense no poder que gerou todas as estrelas e somente diga: salve, tal grandeza. Diante da senda espiritual, caminhe sem jamais esmorecer e em seu coração diga: obrigado, Senhor. Diante das artimanhas dos irmãozinhos das trevas, ore por eles e diga que a luz os abençoe e também a mim. Diante das senhoras da limpeza espiritual, sinta alegria e somente diga: bem-vindas, sagradas varredeiras de Oxalá. Diante da desobsessão, opere com paciência, denodo e discernimento, e em seu coração diga: que o amor do Pai me guie. Diante do trabalho espiritual, que é a oportunidade abençoada, agradeça e diga: bendita grandeza. Diante das nuvens escuras do mal, aumente sua luz e somente diga: que Olorum seja o sol espiritual em mim. Diante dos véus dos mistérios dentro de si mesmo, pense na linda mãe e em seu coração diga: Iemanjá está comigo. Diante das feridas emocionais, suas e do mundo, pense na estrela e diga: mãe, me lava na luz. Diante dos momentos de estudos inspirados, exulte e se admire e somente diga: mãe, o que seria de mim sem a espiritualidade? Diante das tortuosidades da mente, abra o coração e em seu coração diga: Pai curador, não me deixe escorregar na arrogância. Diante dos intrincados labirintos emocionais, pense na sábia anciã e diga: Nanamburuquê, decante todo o meu ser em seu coração. diante das veredas da vida, norteie seus rumos com clareza e somente diga: mentores espirituais de Aruanda, muito obrigado. Diante de qualquer coisa, põe o discernimento em ação e em seu coração diga: primeiro, a luz. Diante dos guias espirituais, tenha respeito com os tutores de sua jornada e diga: salve, meus amigos de fé e de labuta. Diante do amor que regenera tudo, curve sua cabeça e somente diga: salve, meu Pai, por me permitir transitar na sua senda. Salve, salve, estrela guia, Pai e Mãe do meu melhor. Que meus passos sejam dignos da senda em meu coração. Salve, salve, grandeza das grandezas, que eu seja capaz de senti-la em tudo. Ok, gente, o texto está sem correção ainda, vai ser um dos textos do livro em breve. Eu vou avisar vocês quando sair, tá bom? Um abraço a todos.